O Ministério do Esporte rejeita a denúncia publicada no jornal Estado de São Paulo neste domingo. Manchete sensacionalista diz que a Secretaria Nacional de Esporte Educacional privilegia organizações não governamentais ligadas ao PCdoB, concedendo recursos do programa Segundo Tempo a entidades fantasmas sem fiscalizar a aplicação do dinheiro público. O jornal aponta alguns casos que considera irregulares nos contratos, mas a diretora do programa Segundo Tempo, Diana Lepre, da Secretaria Nacional de Esporte Educacional, defende as ações do Ministério do Esporte. Ela destaca, por exemplo, que o objetivo do programa é usar instalações já existentes para atender aos jovens carentes e não necessariamente construir quadras esportivas, como sugere a reportagem.
Nós temos que considerar a realidade do país. O ideal é que essa estrutura esteja próxima daquela comunidade onde está essa criança. Então, a ideia é aproveitar o espaço já existente. Uma quadra de chão batido, um espaço que pode ser cedido por uma igreja. Em muitos casos, nas favelas, por exemplo, a gente utiliza as instalações das escolas de samba. Então, é aquilo que está disponível e que tem uma condição mínima para que você possa oferecer uma prática esportiva educacional.
Diana Lepre esclarece que o objetivo do programa Segundo Tempo é mais urgente do que apenas criar estruturas esportivas. Segundo ela, a intenção é democratizar o acesso ao esporte para crianças que não contam com atividades físicas nem na escola.
A questão essencial é que o programa visa otimizar esses espaços esportivos já existentes e levar uma alternativa para essas crianças. Se a gente ficar com essa preocupação de que aquele não é um espaço ideal, que não é uma quadra excelente, coberta, que a criança não tem um calçado, não tem um tênis. Então, essa não é a proposta. A proposta é você poder oferecer uma atividade de qualidade que possa abrir outras oportunidades, ou seja, múltiplas vivências esportivas para uma criança que sequer tem essa prática esportiva até na escola. Em muitos locais, nós não temos, inclusive, essa possibilidade nem na educação física. Não tem nenhuma quadra dentro da escola.
De acordo com a diretora do Segundo Tempo, o exemplo de Teresina, no Piauí, citado na reportagem do Estadão, obedece a esta lógica de democratização do esporte.
No caso de Teresina, nós temos que considerar a realidade local. Nesse caso que isso aqui está citado, são bairros pobres, onde nós temos exatamente as crianças carentes que são o público-alvo do programa. Então tem que ser aproveitada aquela realidade local, que você não tem como pegar essa criança e transportar para, por exemplo, uma infraestrutura esportiva de primeiro mundo. Então você aproveita aquilo que existe e leva, então, um profissional qualificado e os materiais esportivos para que você possa desenvolver o programa lá mesmo em situações precárias.
Diana Lepre também destacou que a liberação de parte dos recursos antes do começo das atividades educacionais é um procedimento adotado para estruturar as condições mínimas de atendimento aos alunos.
Não basta celebrar o convênio para começar o atendimento a esses beneficiados. Nós exigimos muito mais do que isso. Nós pactuamos esse convênio, eles recebem uma parte desse recurso pactuado e aí depois eles têm que vencer todas as condições mínimas para iniciar o atendimento com as crianças. Por exemplo, fazer todos os procedimentos licitatórios, tem que contratar os recursos humanos, suprir aqueles núcleos. Então, quando ele consegue cumprir todas as exigências, ele está apto, então, a iniciar o atendimento aos beneficiados.
A diretora do programa Segundo Tempo explica que este é o caso dos convênios citados na matéria, assinados pelo Ministério do Esporte com entidades do Distrito Federal e de Goiás.
Novo Gama e Ceilândia, nós temos convênios então com duas instituições. Uma é com a Associação Ação Solidária e Inclusão Social, que é aqui do Distrito Federal, e a outra é o Instituto de Desenvolvimento de Criança e do Adolescente, que é no estado de Goiás. Com essas duas instituições, é exatamente o que a gente estava explicando. Elas ainda não receberam a ordem de início, ou seja, elas não estão autorizadas a iniciar o atendimento aos beneficiados, embora tenham pactuado já esse convênio há algum tempo. Então, elas recebem a primeira parcela para a estruturação, então essa primeira parcela já foi liberada, mas ela não pode iniciar o atendimento aos beneficiados. Então, quando é colocado que não se encontra os núcleos em funcionamento ou que a situação é precária, é de fato justamente porque essas instituições ainda não conseguiram cumprir todos esses procedimentos iniciais e não têm condições de iniciar o atendimento. Por isso, o Ministério ainda não autorizou. Então, nós estamos exatamente nesse processo, finalizando isso para que elas possam iniciar o atendimento.
Segundo a diretora do programa Segundo Tempo, existe um prazo para que cada entidade cumpra as exigências do Ministério. E quando isso não é feito, os recursos devem ser devolvidos.
Ela recebe essa primeira parcela, que pela norma ela deve aplicar no mercado financeiro. Esse dinheiro vai ter que ser corrigido monetariamente. Então, se ela se atrasar para que ela possa se estruturar, isso vai estar sendo corrigido para ser aplicado naquele convênio. Caso ela não consiga se estruturar, venha ter alguma dificuldade, seja, por exemplo, num procedimento licitatório, num processo seletivo para as instituições públicas, inclusive tem mais dificuldade justamente porque para contratar pessoas elas não podem fazer um contrato direto, tem que fazer um processo seletivo, às vezes até um concurso público. E se essa entidade não conseguir se estruturar, esse dinheiro vai ser devolvido aos cofres públicos, devidamente corrigido sem nenhum prejuízo ao erário.
Sobre outra entidade que a reportagem do Estadão acusa armazenar lanches com prazo de validade vencido, Diana Lepre afirma que sequer houve repasse de dinheiro para a instituição.
No caso de Florianópolis, com a instituição citada pela reportagem, a questão é o seguinte: nesse momento, esse convênio não está em atendimento. Se for encontrado algum lanche, como você disse, vencido, teria que verificar a qual convênio isso se refere, se é já de algum convênio que já foi encerrado e que com certeza pode ter que estar prestando contas em relação a isso, e que isso vai ser verificado se de fato sobrou um restante dessa merenda. Nesse momento, não há um convênio em atendimento com essa instituição. Ele foi formalizado no final do ano passado, mas está exatamente nesse momento com a ordem de início em andamento. E, inclusive, nesse caso específico, sequer os recursos foram repassados. Não houve ainda nem a liberação da primeira parcela.
A diretora do segundo tempo acrescenta que a compra e controle da merenda é atribuição exclusiva da entidade conveniada.
A merenda é atribuição, o fornecimento, né, a contratação, a distribuição, a entrega nos núcleos e a qualidade, a questão também da validade, é de competência da entidade conveniente. Cabe ao Ministério do Esporte repassar o recurso para aquisição do reforço alimentar, mas essa entidade tem que então ou licitar ou fazer a cotação de preço e escolher então uma empresa que vai ter condição, né, de acordo com a norma, de oferecer aquele lanche adequado. No caso de acontecer, por exemplo, o que foi citado dessa merenda estar vencida, isso é competência daquela entidade conveniente de estar acompanhando para que isso não ocorra, de estar substituindo esses lanches, está de forma permanente acompanhando isso. De qualquer forma, pode ter acontecido da empresa não ter entregue uma determinada merenda vencida e aquela entidade não acompanhou, mas o Ministério também acompanha isso de forma sistemática. Então, nós mandamos essas equipes colaboradoras que vão lá e verificam, inclusive, esses estoques, essas merendas. E havendo um caso concreto, que nós já tivemos, né, algumas experiências, que a própria comunidade faz denúncias. Nós temos a ouvidoria do Ministério do Esporte, que nós podemos receber essa denúncia. Então, por exemplo, houve, de fato, uma merenda vencida, nós vamos notificar então esse parceiro, vamos fazer uma vistoria em loco, vamos fazer ele devolver esse recurso. Então nós temos também esse cuidado que, mesmo sendo atribuição da entidade conveniente, nós fiscalizamos isso para que não aconteça.
Diana Lepre lembra que todos os contratos do segundo tempo são inseridos no sistema de gestão de convênios do Ministério do Planejamento e a movimentação dos recursos disponibilizados segue rigorosamente as determinações do sistema.
Ela só poderá gastar aquilo que está previsto naquele pacto. Inclusive, agora nós temos muito mais transparência em relação a isso, porque todos os convênios são administrados pelo Sistema de Gestão de Convênios, que é o SICONV, que foi instituído pelo Ministério do Planejamento, e todos os convênios são celebrados dentro desse sistema. E nesse sistema, para que ela possa fazer um pagamento, ela tem que ter vencido todas as etapas anteriores. No caso de uma ONG, por exemplo, tem que ter feito uma cotação prévia de preços. No caso de uma entidade pública, ela tem que ter feito um procedimento licitatório. Depois, ela tem que ter um documento de liquidação que comprova aquele procedimento licitatório, que comprova aquela despesa. Aí sim que ela pode fazer um pagamento. Então, ainda que de alguma forma esse dinheiro esteja disponível na conta daquela entidade, ele não pode ser aplicado em nada diferente daquilo que foi pactuado. E isso é acompanhado tanto por esse sistema, quanto pelo sistema financeiro também bancário, e também pelo nosso acompanhamento que a gente faz depois que essa entidade é autorizada a iniciar o atendimento.
Diana Lepre observa também que a fiscalização dos convênios segue alguns procedimentos.
Quando a instituição se estrutura para iniciar o atendimento, em torno de 60 dias após a finalização desse procedimento, que ela recebe a ordem de início, nós fazemos então a primeira visita em loco para acompanhar como está o desenvolvimento desse convênio. Nesse período de 60 dias também, todos os coordenadores de núcleos devem receber uma capacitação presencial, pedagógica, para poder, a partir do momento que eles conhecem a realidade local, eles vêm para essa capacitação para que a gente possa estruturar os planos pedagógicos de cada um desses núcleos de acordo com a sua realidade. Por exemplo, tem alguns núcleos de um mesmo convênio que conseguem oferecer, por exemplo, a modalidade de natação, porque naquela localidade, naquele bairro, tem uma piscina que um clube social, por exemplo, forneceu para aquela instituição utilizar. Em outros casos, é só uma quadra de chão batido, então não vai ser possível a modalidade de natação, mas nós vamos ter que fazer uma adequação com quais as modalidades possíveis para desenvolver naquela localidade. Então, nos processos de capacitação, a gente readequa, então, esses planos e depois dá sequência ao processo de fiscalização, que se dá, no mínimo, né, uma vez a cada ciclo pedagógico, ou seja, uma vez a cada semestre do ano.
A diretora do programa Segundo Tempo explica que o Ministério divide esse trabalho de fiscalização com uma rede de colaboradores.
Nós temos hoje espalhadas no país em torno de 19 equipes colaboradoras que são constituídas de professores de educação física, na sua essência, a grande maioria mestres e doutores, que são avaliadores, né, que nessa parceria com o Ministério do Esporte estão acompanhando em loco o desenvolvimento de todos esses convênios.
A diretora do Segundo Tempo explica ainda que os critérios de avaliação das entidades não levam em consideração questões ideológicas ou partidárias.
que a gente não tem nem como saber, de fato, se cada uma dessas entidades tem ou não alguma partidarização, mesmo no caso das prefeituras e do governo estaduais. Então, nós abrimos o nosso chamamento público no sistema de gestão de convênios e todas as instituições devem se candidatar quando há o interesse e cumprir todas as formalidades, independente de questões ideológicas e partidárias. Não existe nenhum tipo de privilégio, até porque todas as entidades têm que cumprir as formalidades legais e têm que dispor de capacidade técnica e operacional para executar o convênio. Então, independe dessas vinculações partidárias ou ideológicas. Se a entidade não cumprir com as questões legais e não tiver condições, capacidade técnica e operacional para executar o convênio, ela não vai ser um parceiro do segundo tempo. E caso isso venha a ocorrer, porque em determinados momentos, no processo inicial, isso é documental. Então, nós recebemos documentos, fotos, comprovações e nós, então, podemos fazer um determinado pacto. Mas depois isso vai ser visitado e vistoriado in loco. Porque se, de fato, ela não conseguir cumprir com aquilo que ela inicialmente, né, se propôs, ela também não vai poder dar continuidade a esse programa e esse convênio pode vir a ser rescindido.
De acordo com Diana Lepre, não existe uma preferência por firmar convênios com organizações não governamentais. Contudo, as ONGs suprem a carência deixada por estados e municípios em débito com a União.
É muito questionado por que fazer convênio com ONG. Por exemplo, o estado de Santa Catarina, nós tentamos por diversas vezes fazer com o governo do estado, que estava sempre de forma permanente inadimplente. Então chegou uma hora que ou o programa parava de acontecer lá, ou o terceiro setor assumir esse papel. Uma das questões que é muito comum é a inadimplência efetiva no sistema financeiro por parte dos entes federados, de prefeituras, de governos estaduais. Então, em muitas localidades, a única possibilidade de você levar essa oportunidade para esses beneficiados é através do terceiro setor, que pode, então, ter superado essas questões, não tem nenhuma pendência, né, em termos de inadimplência, e aí pode celebrar um convênio. Nós temos vários casos com prefeituras e governos estaduais que a gente chega a celebrar o convênio, mas sequer consegue depois repassar a primeira ou a segunda parcela e o convênio acaba sendo interrompido porque ela não consegue superar. No caso da educação, por exemplo, a educação e assistência social, nós temos algumas prerrogativas previstas na lei que, mesmo que aquele estado esteja inadimplente, ele não vai deixar de receber a merenda escolar, por exemplo. Os recursos para a educação estariam resguardados, mas não é o caso do Ministério do Esporte. Então, se tem inadimplência efetiva, aquele estado está impedido de receber aqueles recursos. E, em alguns casos, o terceiro setor, então, assume esse papel. E ele passa a ser, então, articulador de prefeituras locais, por exemplo, para fazer um convênio intermunicipal. Então, a prefeitura passa, então, a se valer do terceiro setor para poder, né, intermediar um convênio com o programa Segundo Tempo.
A diretora do Segundo Tempo, Diana Lepre, reitera que os convênios assinados pelo programa são feitos com a mais absoluta transparência e recomenda, inclusive, que a sociedade ajude na fiscalização dos contratos.
Se algum cidadão puder, inclusive, contribuir, para nós isso é muito importante, que havendo, então, né, a identificação de algum problema nesse sentido, ou qualquer outro problema em relação ao programa Segundo Tempo, eles podem entrar em contato com o Ministério através da ouvidoria, pelo portal do Ministério, www.esporte.gov.br, e lá você tem acesso ao sistema ouvidor, e você pode fazer a denúncia, inclusive, resguardado o sigilo da fonte. Mas, além disso, cabe esclarecer também e reforçar que o Ministério do Esporte também é fiscalizado pelos órgãos de controle, né, tanto pelo controle interno, quanto pelo controle externo, e nós temos parceria, inclusive, às vezes, com o controle local. Nós temos muitos casos que nós identificamos problemas e que se é acompanhado não só pelo Ministério do Esporte, mas pelos órgãos de controle federais e também, por exemplo, pelo Ministério Público local. Então, é importante que essa informação chegue para que a gente possa, então, investigar e aí, né, responsabilizar quem, de fato, né, é o responsável por essa questão.
Diana Lepre conclui lembrando que em 8 anos de existência, o programa Segundo Tempo já contribuiu para melhorar a saúde e o desempenho escolar de aproximadamente 8 milhões de crianças e adolescentes de regiões carentes do Brasil. Muitos desses jovens, acrescenta ela, chegaram ao pódio em várias competições nacionais e internacionais, como a Seleção Brasileira de Canoagem e as equipes de Jiu-Jitsu, Karatê e Atletismo.